Olá, eu sou Jade Gomes.
E eu sou Ana Luísa Nunes.
Lembramos que durante as férias o Revista Jovem está um pouco diferente.
Vamos reapresentar algumas das melhores matérias dos programas anteriores e reportagens produzidas pela equipe do portal PUC-Rio Digital.
No Revista Jovem de hoje, você vai conferir as seguintes reportagens. Uma sobre os desafios da agricultura brasileira
e a outra sobre os minhocários caseiros.
Nós também vamos relembrar o perfil carioca da professora do Departamento de Letras da PUC-Rio, Cleonice Berardinelli.
Meio ambiente.
O minhocário caseiro é uma alternativa sustentável para o despejo de resíduos orgânicos com compostagem feita pelas minhocas.
Ter minhocas como animais de estimação pode parecer um tanto quanto estranho. Mas quando o assunto é lixo doméstico, isso pode ser algo bastante coerente. Os minhocários caseiros surgiram como alternativa sustentável para o despejo de resíduos orgânicos. Nas caixas onde ficam as minhocas, é feito todo o processo de compostagem, isto é, transformar o material úmido e orgânico em uma espécie de adubo que pode ser utilizado em plantas caseiras e em correções de solo. A prática sustentável já faz sucesso na Europa e nos Estados Unidos e cada vez mais vem atraindo adeptos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. A operadora de câmera, Martina Rupp, possui vários vegetais em casa. Ela aderiu ao minhocário há poucos meses e já notou diferença no crescimento de suas plantas.
A gente tem muito aqui coisinhas para botar em comida, né? Folha, salsinha, tempero. Então, para você não botar nada químico, é ideal, assim. Então, realmente, as plantas crescem muito mais rápido, super saudáveis. O chorume, a gente borrifa nas plantas, vem muito menos bicho que antes estragava um pouco as folhas. Então, é tudo muito orgânico, assim. Isso realmente é incrível.
Além disso, as composteiras caseiras, como também são chamadas, acabam fazendo com que o usuário reduza o volume de lixo que é levado ao aterro sanitário. Martina acredita que a prática é uma atitude de colaboração com a sociedade, já que facilita a reciclagem de resíduos.
A gente realmente só põe na rua lixo limpo e reciclável. Acho que, num geral, assim, para o urbanismo todo, isso é demais, você não ter mais lixo sujo. É legal com o cara da Conlurbe que põe a mão nas coisas, é legal com o cara que separa lá dentro, depois da Conlurbe. Então, assim, é muito mais bacana com a sociedade.
De acordo com Alexia Bride, dono de uma produção de minhocários caseiros em Santa Catarina, o ato da compostagem cria uma reflexão nas pessoas e até mesmo nas crianças que convivem com a composteira, já que elas passam a ver os resíduos como um recurso e não mais como algo degradante.
A gente tem uma mudança de hábito das pessoas que começam a utilizar o minhocário, elas começam a entender como é que funciona o processo de compostagem. Para as crianças é muito bacana entender como é que funciona esse processo, elas já crescem com uma consciência diferenciada, já não vê mais aquele resto de alimento como uma coisa ruim, ao contrário, elas veem como uma coisa boa, que vai para as minhocas, que elas vão se transformar num solo para as plantas.
O microempresário explica que qualquer tipo de alimento, desde grãos a vegetais, podem ser despejados na caixa, mas conta que existem certas restrições que devem ser seguidas pelos usuários para que o processo se dê de forma correta.
Não pode colocar gordura, não pode colocar proteína animal, não pode colocar coisas muito ácidas, como, por exemplo, a casca de laranja, casca de limão, casca de abacaxi. E também não pode ser colocado coisas com sal.
Além disso, os minhocários devem ficar em locais sombreados, pois a umidade ajuda a concluir o processo. Alex também afirma que é necessário que os usuários cubram a terra com serragem após o despejo dos restos de alimentos na composteira. As minhocas podem acabar saindo do minhocário caso elas percebam que a umidade do ambiente seja maior do que a de dentro da caixa.
O que você tem que fazer é colocar os resíduos ali no minhocário e cobrir com serragem, que é um material seco que vai regular a umidade ali, vai fazer com que o processo aconteça de uma forma bem tranquila. Às vezes, vários dias de chuva, elas percebem que a umidade fora das caixas estão maiores do que dentro. Aí elas tendem a sair, mas não é uma fuga em massa.
O adubo que é produzido pelo processo fica pronto em torno de um mês e pode ser usado como um biofertilizante nas mais variadas plantas. Os minhocários são comercializados em vários sites na internet, além de ONGs ambientais, que dão todo o suporte e mostram como cuidar e utilizar as composteiras. Eles geralmente possuem de 3 a 4 tamanhos, que são vendidos de acordo com o volume de lixo que é produzido no ambiente. Os minhocários custam em torno de R$200 e são uma ótima opção para quem quer começar a praticar uma vida mais sustentável.
Raíssa Ranauro para a Revista Jovem.
País.
O agronegócio é um dos principais pilares de sustentação da economia brasileira. Mas você sabia que a produção orgânica do país é pouco expressiva?
O mercado de produtos orgânicos cresce cada vez mais mundialmente. Porém, o mesmo não pode ser dito desse mercado no Brasil. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas 1% da produção agrícola do país se desenvolve em moldes sustentáveis. Mas o que afinal é essa agricultura orgânica? Ela é, antes de mais nada, uma produção agrícola que preza pela sustentabilidade econômica e ecológica. Para que isso funcione na prática, a utilização de materiais sintéticos na cadeia produtiva não é recomendada. Além disso, o uso de energias renováveis no processo é muito valorizada. De acordo com a diretora do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, Agnieszka Latawiec, a produção de insumos orgânicos não é tão expressiva no país devido a uma série de condições no mercado. Para Agnieszka, essas determinações, na maioria dos casos, pesa bastante no bolso dos produtores.
Tem várias exigências para agricultor se tornar orgânico. Então, ele não pode usar fertilizante químico, ele não pode usar agrotóxicos. E isso não é fácil, é também custa. A mão de obra, depois logística, como você transporta esses produtos para consumidor.
Os custos com a agricultura orgânica ainda são muito caros devido a outro motivo, a carência de espaços não específicos para a comercialização desse tipo de produto. O pesquisador da Embrapa, José Antônio Espíndola, explica que esse cenário contribui para que o número de consumidores seja maior do que a demanda produzida. Isso, como consequência, acaba por elevar os preços. Ele afirma ainda que um aumento no número de produtores provocaria uma competição no mercado. Com isso, o barateamento do produto seria possível.
A meu ver, seria necessário a atuação em diferentes frentes para aumentar o número de produtores e, a partir daí, poder disponibilizar esses produtos em maior quantidade para a sociedade. Quando isso acontecer, muito provavelmente, o preço desses produtos vai ser barateado por uma questão de competição.
Fora isso, pode-se afirmar que um produto não precisa ser orgânico para ser considerado sustentável. Se um produtor convencional faz uma análise detalhada do solo e uso consciente de fertilizantes e agrotóxicos, contribui positivamente com o meio ambiente. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Um filme com apenas dois personagens interagindo num palco de teatro, uma proposta cinematográfica ousada que o realizador polonês Roman Polanski realiza com competência e criatividade. Já na cena de abertura, a imagem de uma quase noite invernal e chuvosa, vista por uma câmera no interior de um ônibus que se desloca num único plano, sem corte, para a porta de um teatro e se desloca para o seu interior, antecipa um estilo que vai dominar toda a narrativa. A estratégia dos planos longos e uma câmera solta permitem uma série de relações complexas entre diferentes camadas de temas que se sucedem durante o relato. Polanski se apropria de uma peça teatral de David Ives, A Vênus de Peles, de Leopold von Sacher-Masoch, e a transforma numa espécie de huis-clos cinematográfico. O livro, de 1870, é uma história sobre a dominação sexual que gerou a expressão masoquismo. A personagem Wanda surge como uma espécie de invasora e sedutora criatura que transmuta o drama do diretor da peça. Esse duelo é de uma exuberante riqueza dramática e uma lição de cinema contemporâneo. Polanski tem uma carreira cinematográfica marcada por obras de grande impacto estético e significativo apelo popular. Basta lembrar Chinatown e Bebê de Rosemary, passando por diversos gêneros clássicos. Ao mesmo tempo, se envolveu em situações pessoais escandalosas, que acabaram por fazer parte de seus filmes. Essa dimensão aparece claramente neste seu último trabalho. Ao estabelecer as relações de dominação entre dois personagens, produz uma metáfora sobre o poder em todas as suas camadas. Polanski, neste filme, está se referindo aos julgamentos a que foi submetido, incluindo a prisão na Suíça, mas também a questões políticas e interindividuais de todos os quadrantes deste nosso mundo. Delicado e complexo, o duelo no palco cênico é de conquista e enamoramento. Os choques emotivos são combustível do drama, mas também um cenário cheio de citações, incluindo partes do ambiente de um western clássico de John Ford, No Tempo das Diligências, com referência explícita a um cactus como um falo, e uma música minimalista e funcional conjugam um conjunto narrativo estimulante que conduz o espectador numa viagem fascinante sobre as relações vitais do cotidiano. As performances dos dois atores é excepcional. Emmanuel Seigner e Mathieu Amalric têm um relacionamento particular com o cineasta. A atriz é sua mulher há mais de 20 anos e o ator é parecido com Polanski. O jogo de ambos penetra também numa intimidade insuspeita que o filme abraça com sutileza e sensibilidade. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
Um dos grandes nomes do rock nacional está de volta aos palcos do Rio de Janeiro. Na Dica Cultural de hoje, a repórter Mariana Vicente traz mais informações sobre o novo show do cantor Frejá. Confira!
O cantor Frejá se apresenta neste sábado no palco do Metropolitan. Sem perder a pegada roqueira que está na essência de sua música, Frejá montou o show O Amor é Quente, que leva no título o nome do mais recente sucesso de autoria do cantor. Composta em parceria com Maurício Barros e Fausto Fawcett, a música é um rock que traz nas letras um firme posicionamento diante da intensidade do fim de uma relação. O espetáculo ainda traz sucessos como Amor para Recordar, Segredos e grandes hits do Barão Vermelho. Os ingressos para o espetáculo custam entre R$ 80 e R$ 180. O Metropolitan fica na Avenida Ayrton Senna, 3000, na Barra da Tijuca. A classificação indicativa é de 15 anos.
Ou numa mesa de bar.
Mariana Vicente para o Revista Jovem.
Um amor que seja bom pra mim.
Perfil Carioca.
Com uma voz bela e firme, a carioca Cleonice Berardinelli é responsável por divulgar e modernizar os estudos da literatura portuguesa no Brasil e no mundo.
As cartas de amor, se há amor,
têm de ser ridículas.
Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são
ridículas.
Dona Cléo, como é chamada pelos amigos, se interessou pelos livros ainda pequena, aos 4 anos de idade. A influência veio dos pais, que eram amantes da literatura. Professora emérita na UFRJ e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, conta com uma legião de ex-alunos apaixonados pela literatura. O aluno e amigo da mestre, o professor do Departamento de Letras da PUC-Rio, Júlio Diniz, fala com carinho da personalidade carioca muito acentuada e forte de Dona Cléo.
Dona Cléo gosta muito de conversar. A Dona Cléo gosta muito de tomar um café, um chá, uma água de coco, um pão de queijo. A Dona Cléo gosta de tomar sua taça de vinho no jantar. A Dona Cléo é uma figura não só importante, porque é uma intelectual, é uma professora, é uma referência, mas que é alguém com uma juventude absurda com 99 anos de idade. Tá? Chegando aos 99, daqui a pouquinho tem 99.
Como especialista em literatura portuguesa, Dona Cléo se dedicou aos estudos dos poetas Luís de Camões e Fernando Pessoa. A paixão pelos dois escritores portugueses ficou clara em uma entrevista concedida ao Revista Jovem em dezembro de 2014.
Eu acho, sinceramente, que na poesia portuguesa nós temos uma quantidade enorme de poetas, de muito bons poetas. A poesia portuguesa e a brasileira são ricas de poetas. Mas a portuguesa, que é a que eu trabalho mais, tem um estendal de poetas com dois mastros mais altos no século XVI, chama-se Luís Vaz de Camões. No século XX, chama-se Fernando Pessoa.
A escritora é admirada não só por ex-alunos, mas também por artistas como Adriana Calcanhoto e Maria Bethânia. Com a última cantora, Dona Cléo tem um filme chamado O Vento Lá Fora, dirigido por Márcio Debelian. O roteiro conta com leituras de obras de Fernando Pessoa e foi apresentado ao público uma única vez, na Flip de 2013. O documentário foi gravado em estúdio, com a presença de uma plateia de convidados. Toda a obra foi construída a partir do registro dos ensaios, das conversas sobre a obra do poeta português e de pesquisa de manuscritos e imagens raras.
Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade.
Quase.
Quase, mais uma.
Além da vocação para lecionar, ela tem o dom de declamar poesias. Júlio Diniz atribui esse talento a uma dedicação e preparação para estudar em um mundo não acelerado.
Ela tem todo um repertório, toda uma formação. Ela estudou isso. Ela teve professores de declamação, mesmo de impostação de voz. Ela se preparou para isso. Professora e atriz ao mesmo tempo. É uma intérprete e uma pesquisadora ao mesmo tempo. Então, na verdade, Dona Cléo são várias Cleonices numa só.
Aos 93 anos, Dona Cléo foi eleita para ocupar a cadeira de número 8 da Academia Brasileira de Letras, ocupada antes por Antônio Olinto. Cleonice Berardinelli não teve filhos. É viúva há 31 anos, de um médico chamado Álvaro, assim como o heterônimo que ela mais se dedicou de Fernando Pessoa. Afastada das salas de aula, se recupera em casa de uma fratura na coluna vertebral. Com a Divina Cléo, estão a memória invejável, os incontáveis alunos e os livros. Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br e também no site portal PUC Rio Digital.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Rafael de Carlo Antônio e Raíssa Cerdeira pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.